Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima terça-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Quadro negro, 13 pessoas investigadas pela operação são denunciadas por improbidade administrativa. Ministério Público do Paraná se posiciona contra mudanças no Fundo Estadual do Meio Ambiente. No Dia do Professor, educadores da Rede Estadual de Ensino protestam contra a retirada da licença especial. Outubro Rosa, na entrevista de hoje, vamos falar sobre os direitos de uma paciente com câncer de mama. Eu sou David Lira, hoje é 15 de outubro de 2019. Fique bem informado, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Terça-feira marcada pelo retorno das chuvas e baixas temperaturas entre a região metropolitana de Curitiba até os Campos Gerais. Na capital chove a qualquer hora do dia e a máxima é de 23 graus. Em Apucarana e Porecatu, na região norte, céu com muitas nuvens e faz calor, máxima de 32 graus. Em Francisco Beltrão, no sudoeste, há previsão de chuva no final da tarde, temperatura máxima de 28 graus. O Ministério Público do Paraná entrou com uma ação civil pública nesta segunda-feira contra 13 réus investigados na Operação Quadro Negro, que apura desvios de pelo menos 20 milhões de reais que deveriam ter sido usados nas obras de escolas estaduais. O esquema ocorreu entre os anos de 2012 a 2015, no governo Beto Richa, que inclusive foi indicado pelas investigações como comandante e principal beneficiário dos desvios. A nova ação do Ministério Público, que se soma a outras 11 já propostas, requer o bloqueio liminar de bens dos investigados de R$ 675.442, reais, referente à soma do valor global do contrato somado a uma multa civil. Além disso, pede também a decretação de nulidade do contrato firmado indevidamente para a execução da obra de melhorias no Colégio Estadual Aníbal Cury, em Iretama, no centro-oeste do Paraná, e a condenação dos réus ao ressarcimento aos cofres públicos. Hoje, quando o Brasil comemora o Dia do Professor, em Curitiba, os professores da Rede Estadual de Ensino estão protestando em frente ao Palácio Iguaçu. O ato é contra a retirada da licença especial dos servidores. Desde as 9 horas da manhã, professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná se concentram em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense. Eles protestam contra o fim da licença-prêmio. Para Hermes Leão, presidente da APP, sindicato que representa os servidores da educação, o projeto de lei complementar aprovado pelos deputados estaduais na semana passada retira dois direitos dos trabalhadores.
Não haverá nem licença especial, nem capacitação para o futuro servidor. Públicos do Estado, porque o projeto ele extingue a licença especial e ele coloca uma chamada licença capacitação que, pelo que está escrito, ninguém vai conseguir usufruir. É uma verdadeira arapuca de redução de dois direitos ao mesmo tempo.
A proposta do governo do Estado prevê que os atuais funcionários do quadro efetivo poderão tirar licenças comprovando que participaram de cursos de aperfeiçoamento dentro da área de atuação, a chamada licença capacitação. Mas os servidores que passarem em concurso depois que a lei entrar em vigor não terão mais direito à licença-prêmio. Na tarde desta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa vai analisar 32 emendas que o projeto recebeu na primeira votação da semana passada. O presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, afirmou que o projeto vai entrar na pauta da sessão plenária de hoje. Ele também comentou que a aprovação só será possível se parlamentares da base do governo se mobilizarem.
Esse tema já está se enrolando há muito tempo. É uma decisão de governo, o governo pretende votar e, portanto, o parlamentar que é da base de apoio tem que ter a coragem de tomar a decisão. Nós não podemos ficar aqui sob pressão deste ou daquele movimento de sindicato, e senão nós não votamos nada. Eu vou pautar a matéria. Aos deputados cabe a responsabilidade de assumir também o compromisso, como base de governo, de votar esse tema. Já tivemos 39 votos na primeira votação. Eu espero que se mantenha isso na segunda votação.
O líder do governo Ratinho Júnior no Legislativo Estadual, o deputado Hussein Bakri, está otimista com a aprovação da proposta.
O fato concreto é que já no substitutivo do deputado Tiago Amaral, já deu uma boa amenizada, vamos dizer assim, né? Então é possível sim.
Na primeira votação, o projeto que acaba com a licença-prêmio foi aprovado por 39 votos. Atualmente, os funcionários públicos estaduais têm direito a 3 meses de licença remunerada a cada 5 anos trabalhados. Quando não tiram essa licença, eles podem receber o equivalente em dinheiro. O governo alega que as mudanças na concessão da licença-prêmio vão acabar com o passivo do Estado, com esse tipo de benefício, que hoje chegaria a 3 bilhões de reais. Deve ser votado nos próximos dias na Assembleia Legislativa um projeto do governo do Estado para alterar a destinação do Fundo Estadual do Meio Ambiente. O Ministério Público se colocou contrário à proposição.
O Ministério Público do Paraná enviou uma manifestação à Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná, se posicionando de forma contrária ao projeto de lei que prevê mudanças na destinação dos recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente. A proposta deve tramitar no plenário da Casa nos próximos dias. Os promotores Alexandre Gaio e Leandro Assunção apontaram que o projeto de autoria do governo do Estado abriria margem para que os cerca de 23 milhões de reais do fundo fossem utilizados para outras finalidades. O Fundo Estadual do Meio Ambiente é composto por recursos vindos de multas ambientais e decisões judiciais referentes a pagamentos por danos à natureza. Este dinheiro é aplicado para propostas de recuperação e fiscalização ambiental. Caso seja aprovado o projeto, os recursos vão poder ser usados para obras como aterros, saneamento básico e trapiches. A manifestação do MP serviu de base para o parecer contrário da Comissão de Meio Ambiente. Segundo o relator na comissão, o deputado Tadeu Venere, do PT, um substitutivo vai ser enviado durante a votação em plenário.
Então, na segunda votação, nós devemos apresentar um substitutivo geral, que faça, pelo menos, pontue, faça ouvidos, né, dê ouvidos às recomendações feitas pelo Ministério Público e Meio Ambiente. O fundo fica com uma tarefa tão ampla que permite praticamente tudo. Ele vai substituir, muitas vezes, aquilo que é a função da Sanepar, por exemplo, saneamento, né, vai substituir determinadas obrigações do poder público, municipal ou estadual com relação aos aterros sanitários, vai fazer melhorias em parques, que precisar todos os parques por concessão durante 30 anos. Eu acho que o fundo tem que ser usado de uma forma direta em benefício ao meio ambiente e não para beneficiar outros setores que não têm relação.
Ainda de acordo com o deputado, o governo estaria de olho em um recurso extra para fazer obras no estado. O fundo vai receber pelo menos 610 milhões de reais em indenizações da Petrobras por conta de um vazamento de óleo cru ocorrido em julho de 2000 na refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A condenação veio na última semana pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo o Venere, estes recursos devem ser aplicados para a revitalização do Rio Iguaçu.
Para a recuperação dos rios, para a recuperação da fauna, para a recuperação da flora, recuperação inclusive das margens desses rios, que foram duramente prejudicados pelo derramamento no acidente que ocorreu na Petrobras, aqui em Araucária. O que nós não podemos deixar é que esses valores sejam recolhidos e com um projeto como esse ele fique tão amplo, tão aberto, que acabe sendo utilizado para outras coisas que não para a despoluição do Rio Iguaçu.
O líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bakri, do PSD, por meio da assessoria de imprensa, disse que não se manifestaria sobre o assunto. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
Nem toda pessoa que ronca tem apneia, mas toda pessoa que tem apneia ronca. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é a causa mais grave do ronco. É sobre este problema de saúde que o Dr. Nicolodi vai falar hoje na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Hoje eu vim falar para vocês sobre uma situação também bastante comum atualmente, clinicamente, que todos nós sabemos que a nossa sociedade está cada vez mais obesa. os indicadores mostram uma escalada absurda, epidêmica da obesidade, pela questão da alimentação, pelo sedentarismo e o estilo de vida. Mas uma das consequências que muitas vezes está ligada à obesidade é o que a gente chama de apneia do sono, ou aqueles roncos que fazem a pessoa acordar durante a noite. Parece algo só chato para quem convive ali, né, com quem está roncando, algo que vai se tornando familiar e vai banalizando, né, quando a pessoa começa a roncar. Mas se essa ronquidão faz a pessoa despertar à noite, faz a pessoa não conseguir descansar direito, levantar várias vezes à noite, se sentir extremamente cansado durante o dia e dormir em qualquer lugar que se encosta durante o dia, é sinal de que essa apneia do sono ela está realmente prejudicando muito a saúde da pessoa. O que que vai acontecer na apneia do sono? Todo o padrão hormonal da pessoa vai ficar bem bagunçado, porque ela não conseguiu descansar, fazer aquele período de descanso noturno. Ela vai produzir muito mais hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, vai engordar mais, é mais difícil de emagrecer quando tem apneia do sono. Sem contar do risco de morte súbita, por parada cardíaca, por parada respiratória, que a apneia também pode trazer. Então essa é uma situação clínica bastante importante, cada vez mais comum, e as pessoas devem cuidar quando têm esses sintomas de uma forma mais intensa. Existe um exame que é a polissonografia, né, que consegue medir o grau dessa apneia. Geralmente quando a pessoa já acorda à noite por causa do ronco, ela já está num nível moderado a grave de apneia e ela vai ter que usar por um período da vida o CPAP, que é aquele aparelho que ajuda a pessoa a fazer uma ventilação positiva na via aérea, evitando tantos roncos. Quando a pessoa tem apneia moderada e grave e começa a usar o aparelho, ela sente um grande alívio no cansaço, no descanso à noite, enfim, tem uma grande melhora clínica, consegue emagrecer. Então, fique atento a esses sintomas mais graves, né, de ronquidão. Lembrando que se a pessoa mantém o peso, se dorme de lado, porque dormir de barriga para cima facilita o ronco. Se dormir de lado é um pouco mais incomum roncar. Se ela tem esses cuidados de não comer muito à noite, né, manter o peso, dormir de lado, ter uma boa cama, um ambiente gostoso de dormir, preparado, escuro, tudo isso vai ajudar também nesse tratamento. Mas é uma situação importante que, quando é muito intensa, deve ser investigada e tratada. O tratamento principal é o emagrecimento e o uso do aparelho, do CPAP, para corrigir a apneia durante a noite. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
A seguir, os direitos de uma paciente com câncer de mama. Muitas mulheres desconhecem seus direitos, que podem auxiliar durante o período da doença ou até mesmo depois. Os detalhes na entrevista depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.